Conexão Campinas-São Paulo, com Flávio Paradella e Roberto Nonato.
E um muito bom dia, Roberto Nonato, já neste Conexão Campinas-São Paulo.
Bom dia, Paradella, bom dia também para os ouvintes da CBN Campinas.
Nonato, a gente vai trazendo aqui na CBN Campinas, nesse programa, já no comecinho, a gente já citou os 4 meses, né, de quarentena. A cidade de Campinas começou um dia antes, exatamente no dia 23 de março, a instituição da quarentena pelo governo do estado começou no dia 24, mas tanto faz como tanto fez, né? Já são 4 meses de isolamento, distanciamento entre as pessoas e as atividades econômicas aqui para a nossa região de Campinas que estão fechadas há mais tempo do que na capital paulista. E a gente fala de várias mudanças, né, Nonato? Tanto no nosso dia a dia, como no nosso comportamento e também na forma que a gente se viabiliza com o próprio comércio, né?
Exatamente. Aliás, lembrando, saiu um dado de arrecadação no estado de São Paulo, inclusive, houve uma queda de 20% nesse ano, no segundo trimestre, se a gente comparar o trimestre de 2020 com o de 2019. E claro, um reflexo da pandemia, inclusive a queda é nítida quando você observa os gráficos mês a mês, você percebe que em abril começa a cair, você tem uma queda maior em maio e aí junho também. Então, esse recuo da atividade econômica, né, em meio a esses 4 meses de quarentena, notadamente se refletem na arrecadação do estado, que é um reflexo dessa atividade econômica parada. Eu até ouvia hoje pela manhã o secretário de São Paulo e ele dizia o seguinte, o Henrique Meirelles, que ele entende que agora a curva será mais interessante. Ele acha que o pior nesse recuo de atividade econômica, de problemas relacionados à pandemia para a área econômica, já teria ficado para trás. Tomara que efetivamente se confirme, né, e o estado volte às suas atividades econômicas. É claro que algumas regiões ainda não estão, caso de Campinas e boa parte do interior de São Paulo, mas porque, como a gente já comentou aqui, O avanço foi diferente, primeiro na capital, depois ser distribuído para o interior, mas o que se espera é que nas próximas semanas a gente tenha uma retomada de algumas das atividades. E acho que, como você disse, né, o Flávio, a gente tem um momento diferente, são 4 meses em que nós mudamos muito, não só nessa parte econômica, e nela também, né, porque a gente deixou de ir a um shopping center, deixou de ir num restaurante e por aí vai. Mas você acaba fazendo outras ações, por exemplo, comprando pela internet e etc. Mas eu acho que a maior mudança mesmo tem sido interna, das pessoas. Uma maior convivência, por exemplo, com família, algo que não ocorria antes da pandemia. A nossa própria relação com o trabalho também, nessa ação remota que a gente tem hoje, por exemplo, eu estou aqui em casa, você está na sua casa, há reuniões que são realizadas apenas por vídeo, sem mais a presença das pessoas na mesma sala, e acho que são momentos, são situações que de algum modo ficarão. Assim como a gente fala em disrupção de algumas atividades que tivemos recentemente, né? Caso, sei lá, do Uber, por exemplo, que hoje veio e revolucionou o que diz respeito ao transporte, a própria entrega, os aplicativos de alimentação, isso tudo são as chamadas disrupções de algumas atividades que a gente já conhecia e foram se modificando, se adaptando às novas tecnologias. Eu entendo também que no pós-pandemia, essa relação nossa com o trabalho também deve mudar para muita gente. Muita gente que ia presencialmente não precisará mais comparecer ao seu trabalho e acho que, de algum modo, isso é interessante, porque você amplia a possibilidade de conviver mais com a sua família, né?
É. O Nato, agora uma questão pessoal. O que foi mais fácil para você durante esse período de pandemia e conseguir fazer essa adaptação? E também, claro, o que foi mais difícil? E o difícil está sendo esse contato, quando a gente consegue fazer a conexão. Alô? Voltou ou não?
Voltei. Opa, sumiu
exatamente na hora que eu devolvi a
bola para você.
Ah, tá. Então vamos lá. Eu quero saber o seguinte, é uma questão bem pessoal. O que foi mais fácil para você, Nonato, durante esse período de quarentena, de se adaptar? E qual foi a situação mais difícil?
Eu acho que o mais fácil foi trabalhar em casa mesmo. Eu acho até que eu rendo mais trabalhando em casa. Porque para a gente fazer o Jornal da CBN segunda edição, para a gente participar do Conexão, a gente se prepara antes, a gente analisa os assuntos que estão ocorrendo, checa com várias fontes e por aí vai. E eu acho que em casa eu tenho mais essa facilidade. Eu consigo me concentrar mais, porque quando a gente está na redação, são muitas pessoas. É o departamento comercial, o departamento de marketing, o próprio colega de redação. E volta e meia você tem, vamos tomar um café ali para a gente trocar uma ideia? E isso acaba, de algum modo, retardando um pouco o seu trabalho. Algo que eu não tenho em casa. Eu consigo me controlar e me concentrar mais em casa. E por outro lado, por mais paradoxal que seja, eu sinto falta de ter esse contato com os demais colegas, ainda que em alguns momentos ele atrase essa concentração, mas você tem uma troca de ideias maior também. E até você tem uma convivência com os seus amigos, com os seus colegas, você discute pautas mais aproximadamente. Então isso tudo também faz falta. Então, ao mesmo tempo que é um paradoxo eu ter maior concentração em casa, eu sinto muita falta da redação. E eu lembro que no começo da quarentena, eu voltei de viagem no dia 16 e a quarentena começou no dia 23. Na quinta-feira, após dia 23, houve um momento em que eu me senti meio angustiado por estar preso em casa e não poder sair. Uma sensação meio até de claustrofobia, ainda que não seja um ambiente pequeno. Mas você está impedido de ir à rua, está impedido de sair, isso me incomodou demais. Hoje em dia eu já lido melhor com isso, eu já trabalho melhor com isso. Até porque a gente vai se adaptando de acordo com os hábitos que a gente vai adquirindo e de acordo com aquilo que é imposto, no caso, por uma pandemia, né?
É. E eu não sei se aconteceu com você, eu senti a mesma coisa. Realmente, ali naquele começo, né, de você fica com essa vontade e essa ansiedade de sair. Agora está o inverso. E quando a gente vai sair para alguma coisa um pouco diferente, porque geralmente no meu cotidiano aqui na semana, a saída é feita para ir ao supermercado, comprar os mantimentos e voltar. Quando tem algo que foge um pouquinho de uma necessidade, por exemplo, de ir a um atendimento médico, uma consulta, né, que já estava marcada, isso me gera uma certa ansiedade, agora é diferente. Fala, será que não dava para colocar para outra data? Isso também acontece com você agora, Nonato?
Muito. Eu até tenho receio de, porventura, ficar doente nesse período. Eu não gostaria de ir a um atendimento médico desse período, independentemente de ser uma clínica, independentemente de ser um hospital particular ou um hospital público. Eu quero evitar contato com um médico, por incrível que pareça. Mas assim, eu acho que é mais algo da nossa cabeça, algo absolutamente psicológico e mental, porque a gente sabe que no entorno dos médicos a gente tem uma batalha muito grande, uma luta muito grande contra um vírus, que ainda não temos uma vacina, um antídoto contra ele. Então gera efetivamente esse tipo de angústia. Você tem razão. Hoje, aqui em São Paulo, então, nem se fala, né? Porque hoje você já tem a padaria aberta, você tem a possibilidade até de comer no local. Não fiz isso, não pretendo fazer nos próximos dias, nos próximos meses, mas assim, dá uma sensação de mais normalidade, de você sair. Agora, quando você pensa em ir ao médico ou passar em frente ao hospital, realmente gera uma ansiedade diferente. Eu diria até que uma angústia e uma sensação de medo de comparecer. Eu até falei agora há pouco da questão do trabalho remoto, né, que eu acho que é algo que veio para ficar, e as reuniões também. Aí você imagina, Flávio, ouvintes da CBN, o impacto que isso não tem numa série de atividades da nossa indústria, do nosso comércio como um todo. Porque o cidadão que, por exemplo, pegava um avião para fazer uma reunião no Rio de Janeiro, ele já não vai mais, a empresa já entendeu que é possível fazer essa reunião por remoto. Consequentemente, ele não vai comprar uma passagem de avião, você vai ter menos passageiros, talvez menos voos, isso impacta a companhia aérea. Se ele ficaria hospedado num hotel no Rio de Janeiro, esse hotel já não vai ter mais a diária, já impacta a rede hoteleira, o mesmo se aplica ao restaurante que ele vai se alimentar ou ter a reunião em outro local. Olha a série de ações que vão desencadeando e gerando um efeito dominó na economia, a partir do momento em que você tem as pessoas se adaptando a uma nova realidade e deixando de fazer determinadas coisas, né?
É, e eu também penso no setor imobiliário, porque muitas empresas podem pensar, não preciso ter um imóvel tão grande para tantos funcionários, deixo alguns em home office e com isso também poupo, né, recursos num aluguel.
Exatamente, exatamente. Você terá menos pessoas, você pode alugar espaços menores, né? E a gente já tinha, né, o Flávio, antes da própria pandemia, aquela discussão em torno do coworking, né? No qual você aluga apenas salas para uma ou outra reunião e etc. Mas ainda assim você tinha a manutenção de grandes espaços para isso. A gente já não sabe como isso vai ficar no período pós-pandemia. E outra coisa, já que a gente está discutindo aqui essa realidade que estamos enfrentando, é que eu não tenho muita expectativa em torno de uma grande melhora no que chamam de novo normal, no pós-pandemia. Para mim, pós-pandemia, vai voltar tudo ao que era. Você tomou a vacina, você vai se sentir absolutamente imunizado, e possivelmente será isso por um determinado período, né? Ou seja, a gente vai ter um enfrentamento desse vírus e dessa doença, assim esperamos. Então, acho que depois, você vai acabar tendo a volta do normal de sempre. Uma prova disso é, por exemplo, as aglomerações que nós temos visto em algumas praias, nos bares, nos restaurantes. Nada disso indica que a gente, pós-injeção, pós-vacina, pós-pandemia, eu digo que eu sempre torço para que a vacina seja em gotinha, né, para não doer tanto assim. Mas assim, eu acho que nós voltaremos a ter a nossa vida normal como era anteriormente. Daqui a pouco está todo mundo pensando no carnaval, ainda que seja em maio, mas se tiver todo mundo imunizado, vai estar todo mundo aglomerado. Então essa história de novo normal, para mim, é uma balela.
É, esse novo normal vai funcionar apenas se a gente não tiver remédio, vacina.
Isso.
Porque após uma vacina com uma certa imunização, mesmo que seja por um ano, como funciona com a influenza, como funciona com H1N1, o pessoal vai para o bar, vai para restaurante, vai buscar o que gosta, né?
Exato. O novo normal, a impressão que eu tenho é que ele será temporário, né? É até que você tenha o antídoto. Pensa na indústria de shows também, né? Vários eventos que ocorrem aqui no Brasil, também no exterior, que arrastam multidões, que geram empregos. A partir do momento que você tem uma imunização, é como você disse, talvez fique como a vacina da gripe, por exemplo, que você toma, se imuniza e está livre de contrair aquilo por um período. Então as pessoas vão voltar a se aglomerar, vão voltar a buscar aquilo que querem, vão voltar a viajar. Eu só acho que o impacto em termos de trabalho, esse sim, será permanente. No comportamento das pessoas, eu tenho sérias dúvidas. Assim como essas relações próximas que eu citei anteriormente, que hoje elas estão muito mais latentes, né? Você tem o pai e a mãe que trabalhavam fora, hoje em dia conseguem almoçar em casa junto com a família, até porque os filhos estão estudando remotamente também. Então você tem mais convivência. Ao mesmo tempo, você gera mais problemas, porque alguns problemas que você conseguia dirimir porque estava no trabalho e administrar à distância, hoje você tem que encarar no face-to-face. É ali no momento do almoço, no momento do jantar. Então, assim, eu acho que essas relações, elas vão mudar em família. Fora de casa, eu tenho sérias dúvidas, eu acho que teremos vida normal pós-vacina.
Concordo plenamente, acho que nessa sequência, sequência social nossa, voltar a poder, tô há quase 4 meses sem poder dar um abraço no meu sogro, que está confinado. Então, a coisa que a gente quer, faz um churrasco, dá um abraço no sogro e voltar a viver com essas pessoas. Então esse sentimento não vai mudar e a gente quer que não mude, quer que venha realmente essa vacina e a gente escape dessa. Agora, Nonato, a quarentena não está sendo nada boa pro PSDB, hein? Hoje mais um capítulo agora com o Alckmin.
Você sabe que eu lembrei de você, né? E vou contar um bastidor aqui pro nosso ouvinte, porque a gente tava trocando ideia da pauta e falamos, vamos falar dos 4 meses aqui da pandemia, tal, exatamente hoje, 23 de julho, 4 meses das pessoas confinadas. Mas eu lembro que na nossa primeira conversa, antes de iniciar o Conexão, numa sexta-feira, você dizia o seguinte, e rotina é o que não existe nesse país, né? Então a gente vai ter notícia o tempo inteiro. E nós fomos atropelados aqui, gente, pelas notícias. Uma delas, essa do PSDB, né? Já que o Ministério Público denunciou nesta quinta-feira o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, por falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. Aí, de acordo com essa denúncia, ele teria recebido R$2 milhões da Odebrecht na campanha de 2010 e R$9 milhões e 300 quando disputou a reeleição em 2014. Então, a denúncia é oferecida, cabe agora à justiça aceitar ou não, né? Eu estava até consultando algumas fontes aqui, e um deles disse que quando se tem denúncia, ela deverá ser recebida, porque o princípio para recebimento de denúncia é o indúbio pró-sociedade, que é o contrário do indúbio pró-réu que ocorre na sentença. Então é uma denúncia que deve ser aceita. Agora a gente vai aguardar os desdobramentos para ver se efetivamente isso ocorre. Além disso, tivemos hoje o ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT, um dos alvos numa operação alto escalão, que investiga compra de leitos hospitalares feitas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal entre 2011 e 2014, que era a gestão do Agnello Queiroz. Então, ele também sendo investigado. Aí tivemos, no Rio de Janeiro, a prisão de 5 pessoas, há pouco a gente informava no repórter CBN, também relacionada a irregularidades na área de saúde. O Ministério Público do Rio e a Polícia Civil que desempenharam essa ação. Seria a integração de uma organização criminosa atuando numa organização social que auxilia a saúde, que é o IABAS, o Instituto de Atenção Básica. Então, veja como a saúde está sendo afetada, né? O PSDB tem a sua saúde afetada, porque, de novo, um dos seus principais caciques está aí na página da Justiça do Ministério Público, exemplo do que ocorreu com o Serra em 2 outras ações, agora também o ex-governador Geraldo Alckmin. E no Recife, o Flávio, é por isso que eu digo que, sei lá, eu não acredito tanto assim nessa história de as pessoas vão mudar depois da pandemia, teremos uma conscientização maior. Eu acho até que parte da população ficará mais solidária, pensando mais no coletivo, no bem comum, dando mais valor à vida e etc. Mas ainda assim nós vamos ter falcatruas. Ó, a Polícia Federal deflagrou hoje lá em Recife 2 operações que miram compras emergenciais de EPIs respiradores pela Prefeitura para o combate à pandemia da Covid. Uma é a Balmasque, investigando um contrato de R$15 milhões para compra de máscaras, toucas e aventais. E a outra é a Operação Apneia, que apura irregularidades em contratos que dispensariam, né, licitação da Secretaria de Saúde para aquisição de respiradores. Então veja que até em meio à pandemia, quando a gente tem essa emergência, essa necessidade de dispensar licitação e fazer contratações mais rápidas, você tem gente pensando nelas próprias e menos no bem público, e exatamente de quem deveria pensar nesse bem público, de quem atua numa prefeitura, de quem atua num órgão público que, teoricamente, foi eleito para servir a sociedade e não para se servir.
Eu não gosto da frase "a oportunidade faz o ladrão", mas o ladrão aproveita, sim, a oportunidade.
É, exatamente. E assim, a gente percebe que mesmo com as investigações, é o que nós falamos aqui recentemente, com todos os mecanismos que a gente tem, como Operação Lava Jato, que vai lá atrás em outros anos e busca quem tem responsabilidade nos malfeitos, a gente percebe que as pessoas parecem tentar se desvencilhar disso, não ter muito receio ou fazem uma aposta muito grande. Eu vou faturar aqui um belo dinheiro, eu acho que o risco compensa. Mas, felizmente, a gente tem uma série de operações aí, tanto do Ministério Público Federal, quanto dos demais órgãos, Polícia Federal, no caso do Rio de Janeiro hoje foi Polícia Civil, que estão em campo e trabalhando. E eu quero crer, e eu tenho essa sensação, que a maioria busca essa lisura, busca controlar esses malfeitos. O problema é que os poucos que fazem geram um desfalque, um gasto absurdo. Esses contratos investigados pela Operação Balmasque giram em torno de R$15 milhões. É muito dinheiro retirado no momento de pandemia. Imagine quantas máscaras, toucas e aventais você poderia comprar com esse dinheiro que deve ter sido desviado de acordo com a apuração, né?
É. Nonato, mais uma vez, muito obrigado. Tenha um ótimo dia nesta quinta-feira.
Bom dia para você, Flávio Paradella. Bom dia também para os ouvintes da CBN Campinas. Até amanhã.
CBN Campinas.